Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, começa agora o Assembleia Geral. No programa de hoje, a terceira reportagem da série Caminhos da Cidadania. Cultura e esporte transformam vidas em comunidades carentes de Pernambuco. Comissão de Cidadania apura denúncias de fraude na marcação de consultas em hospitais públicos. E na entrevista da semana, vamos conversar sobre doenças respiratórias comuns durante o período de inverno. Eu sou Aimone Neto, sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
Crianças e adolescentes da região metropolitana do Recife estão mudando de vida graças a projetos de cultura e esporte implantados pelas próprias comunidades. Na terceira reportagem da série Caminhos da Cidadania, conheça quem são essas pessoas e quais são essas iniciativas com a repórter Ana Lúcia Lins.
Caminhos da Cidadania.
Quando tinha 21 anos, o operador de equipamentos Clécio Batista, conhecido como Kel, trocou uma arma por um pandeiro. Não sabia, mas estava salvando a própria vida. Desde os 13 anos andava armado no porto, no bairro do Recife, e já havia sido preso. Kel foi um dos convidados para uma oficina de percussão com o músico Antônio Silva, o Mestre Lua, morador da cidade Tabajara, em Olinda, região metropolitana. A partir da troca das aventuras nas ruas pelos encantos do instrumento musical, tudo mudou.
Quando eu cheguei no projeto, eu estava todo rebocado de cacete. A polícia tinha me pego com a arma e o Mestre Lua olhou para mim e disse: caraca, o que foi isso? Eu vendo essa arma, vem pro curso sábado. E de fato eu vendi a arma, comprei um pandeiro e fiquei pensando duas vezes em ser brabo. E aí a cultura foi melhorando meu comportamento.
Hoje, Kel, com 45 anos, é um multiplicador da experiência com a música como agente de transformação social. É também percussionista e dá aulas no Alto do Pascoal, zona norte do Recife, para meninos que, como ele, sonham com uma mudança de vida. Acreditar na cultura como um passaporte para abrir um novo olhar em torno de crianças e adolescentes em situação de risco é a proposta do trabalho de Mestre Lua. Há 21 anos, ele aplica oficinas de capoeira e percussão em comunidades como Cidade Tabajara, em Olinda, e Bode Areinha, no Recife.
Eu utilizo a arte e a cultura como um atrativo para mostrar novos caminhos para as crianças e jovens. É tanto que não é difícil encontrarmos vários adultos que viviam no mundo do crime, hoje são educadores de capoeira, trabalham em escolas e eram marginais, essa é a palavra, e hoje são mestres de capoeira.
A mudança é percebida no dia a dia pelas famílias, como observa a diarista Maria do Socorro da Silva, mãe do ex-aluno Rodolfo da Silva. Ele hoje tem 27 anos, é técnico em telefonia e também vive de música.
Tirou mais os meninos desse caminho errado. E muito surto, como meu filho também. Ele hoje em dia tem um conhecimento de música, de cultura, tudo através desse projeto.
Realidade que também pode ser transformada com um outro ingrediente que seduz multidões: o futebol. Os números da Love Football, uma ONG que facilita a construção de quadras e campos para a prática do esporte, impressionam. Desde 2006, a paixão pelo futebol já envolveu 21 parcerias, 22 mil jovens, 40 mil horas de trabalho voluntário em vários países. Foram erguidos 16 campos e quadras de futebol, planejados, construídos e mantidos pelas próprias comunidades, beneficiando atualmente 11 mil crianças e jovens na Guatemala e no Brasil. O diretor de operações da Love Football, Mano Silva, destaca que o mais importante é fortalecer a cidadania.
Nosso objetivo é fazer essa parceria com a comunidade, mas muito mais servir como facilitador, para que a comunidade seja a protagonista desse processo. Isso cria um sentimento de orgulho mesmo, de apropriação do espaço público. Nós temos 90% dos nossos projetos que vão além do campo. Então a gente já teve ruas pavimentadas, parques que foram instalados, equipamentos de ginástica, espaços que foram arborizados, isso tudo partindo da própria comunidade.
O projeto chegou ao Brasil em 2011 e já se instalou em São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas, Paraná. Pernambuco foi pioneiro. Tem 3 iniciativas em execução, em São Lourenço da Mata e no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. A meta é chegar a 10 localidades, envolvendo também o Agreste e o Sertão. Os benefícios são comemorados pelos líderes comunitários. O comerciário Gilberto Nascimento, conhecido como Giba Matuto, em Penedo de Cima, São Lourenço da Mata, constata as melhorias.
Tirar as crianças da ociosidade, da exposição das drogas. Já foram revelados 5 atletas de futebol profissionais. Mas a minha maior alegria é saber que várias crianças que estavam no lado do crime, eles deixaram o lado do crime e hoje em dia são cidadãos normais.
Michael Lourenço, de 13 anos, morador de Penedo de Cima, não esconde a alegria em participar do projeto.
Foi tudo de bom pra gente, que a gente não tem nada, a comunidade pobre, não tem onde brincar, a pessoa pode até ser um jogador. Se a pessoa tiver fé mesmo, é capaz de até realizar o sonho.
Quem quiser ajudar a construir mais sonhos por intermédio da paixão pelo futebol, pode acessar www.lovefutebolbrasil.org www.lovefutebol.brasil.org. E para contribuir com as oficinas de capoeira e percussão, que são gratuitas para crianças e adolescentes, basta entrar em contato com o e-mail mestrelua@hotmail.com. mestrelua@hotmail.com. Ana Lúcia Lins, para o Assembleia Geral.
Na próxima e última reportagem da série, você vai saber como o trabalho voluntário contribui para uma sociedade mais cidadã.
Assembleia Geral.
O povo na casa.
Eu sou Samuel e sou pescador. E vim aqui defender o nosso direito, né? Olhando para o lado da natureza e o direito de todos nós que temos direito de ir e vir. Esse espaço não só ajuda eu, né, como toda a população, como a nossa cultura, por ser das pessoas que defendem o meio ambiente e também o ecossistema do manguezal e todo o fim lucrativo também que redizem nossa sociedade.
No próximo bloco, denúncias de fraude na marcação de consultas em hospitais públicos é tema de audiência. O Assembleia Geral já volta.
Você está ouvindo Assembleia Geral. A vistoria para carros que fazem o transporte escolar vai até o dia 29 de julho na sede do DETRAN. O condutor deve ir até a unidade de táxis e coletivos na Avenida Professor Joaquim Cavalcante, número 859, na Iputinga, às margens da BR-101, das 2 às 4 da tarde. Lembrando que a inspeção é obrigatória e o DETRAN não tem agendamento online para esse tipo de análise. Para o transporte escolar, são exigidos o registro como veículo de passageiros, a pintura de faixa horizontal amarela com o nome escolar em preto e o tacógrafo com certificado do Inmetro. O DETRAN também cobra a existência de cintos de segurança em número igual à lotação. Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Em discussão.
A dificuldade na marcação de consultas nos hospitais públicos de Pernambuco foi tema de audiência da Comissão de Cidadania. A denúncia é de que as unidades de saúde não abrem vagas para atendimentos, mas eles acontecem. Isabela Senra acompanhou o debate.
O setor de proctologia do Hospital Barão de Lucena, na Zona Oeste do Recife, não abriu vagas para primeiras consultas em 2015, mas divulgou que foram realizados quase 2.800 atendimentos desse tipo. A reclamação de pacientes que não conseguiram agendar atendimento e a suspeita de favorecimento na marcação de consultas levaram o conselho do hospital a fazer uma denúncia à Comissão de Cidadania da Assembleia. Na última terça, uma audiência pública discutiu a questão. A conselheira Rosimere Souza questiona os critérios para preenchimento das vagas.
É uma controvérsia. Se você não oferta à população, como é que você marcou esse quantitativo todo de consulta? Para quem foi essas vagas? Eu acho que o questionamento maior é esse. Quem usufruiu desse benefício?
A diretora-geral do Hospital Barão de Lucena, Carla Araújo, informou que a redução da equipe médica e o encaminhamento de pacientes vindos de outras unidades restringiram a abertura de vagas para atendimentos de proctologia. A promotora da saúde, Helena Capela, acredita que a regulação é o melhor caminho para dar transparência à marcação de consultas na rede pública.
O Ministério Público recebe várias denúncias no sentido dos usuários não terem acesso a consultas nos grandes hospitais e demais unidades de saúde do Estado. Então, existem diversos procedimentos objetivando fazer com que a regulação funcione adequadamente e o usuário possa ter garantida a sua consulta.
Secretário Executivo de Regulação da Saúde do Estado, Tiago Azevedo, explicou que a organização do processo de marcação de consultas começou em Pernambuco em 2002.
O processo regulatório ele iniciou exatamente na observação do Sistema Único de Saúde da necessidade de uma organização para uma melhor eficácia no atendimento, porque às vezes ocorria pacientes que não tinham perfil adequado utilizando um recurso de altíssima complexidade, o que era desnecessário e gerando filas desnecessárias. E de 2011 para cá a gente vem evoluindo com a regulação ambulatorial. Todas as UPAEs do Estado já são reguladas integralmente e os hospitais estão começando esse processo de regulação.
Também foram relatados problemas na marcação de primeiras consultas nos hospitais da Restauração e Otávio de Freitas, no Recife. O presidente da Comissão de Cidadania, deputado Edilson Silva, do PSOL, propôs uma união de esforços sob a coordenação do Ministério Público.
Nós vamos procurar os conselhos de unidade, a comissão de conselhos, deputados, a Secretaria de Saúde, para a gente estabelecer prazos junto ao Ministério Público. Eu, particularmente, quero ver se a gente consegue chegar a um termo de ajustamento de conduta, onde a gente estabeleça para cada grande unidade nossa um prazo com metas para regulação de consultas.
A Secretaria de Saúde informou que faz campanhas nos hospitais do Estado para divulgar que todos os atendimentos do SUS são gratuitos e estimular a denúncia de práticas irregulares. Isabela Senra para o Assembleia Geral.
Senhor presidente, anuncia a ordem do dia.
Projeto de complementar 493/2015.
Da parte do novo deputado.
Em discussão, em votação, aprovado.
Como é?
Indicação é uma palavra muito usada no dia a dia do Poder Legislativo. Mas você sabe o que isso quer dizer? Descubra com a repórter Natália Câmara.
No dicionário, o termo indicação significa o ato de dar alguma sugestão, de recomendar. É praticamente o mesmo sentido que a palavra assume no vocabulário técnico, mas com um detalhe. A indicação feita pelo Poder Legislativo também cobra providências. Nesse tipo de proposição, são solicitadas medidas de interesse público cuja iniciativa legislativa ou execução administrativa dependem também de outros poderes, órgãos ou instituições. Alguns exemplos: pedido de reforço policial, implantação de um posto de saúde, melhorias na pavimentação de rodovias, entre outros. Após ser numerada e receber despacho do presidente da Assembleia, a proposição é publicada no Diário Oficial e é inserida na ordem do dia. No plenário, a indicação é discutida e votada num único turno. Depois da aprovação, a Alep envia correspondência à autoridade a que a proposição se refere. Normalmente, as sugestões são encaminhadas aos poderes Executivo e Judiciário, além do Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública, como também a comissões da Assembleia ou mesa diretora da Casa. Natália Câmara para o Assembleia Geral.
Assembleia Geral. Política, cultura e informação. Salão Nobre.
Ele foi advogado, deputado estadual, federal e defensor de um dos movimentos sociais mais revolucionários do Brasil. Vamos conhecer agora a história do pernambucano Francisco Julião com o repórter Marcos Miguel.
um líder para os camponeses do Nordeste. Um homem público que se dedicou à defesa dos direitos de gente humilde explorada no trabalho rural. Assim, foi a trajetória de Francisco Juliano Arruda de Paula, nascido em 1915 em Bom Jardim, no Agreste. Mais tarde, ele ficaria conhecido como Francisco Julião. Em 1939, Julião se formou pela tradicional Escola de Direito do Recife. Daí em diante, começou a defender camponeses em conflitos com grandes proprietários de terras. A partir de 1954, foi eleito deputado estadual duas vezes pelo PSB. Nesse período, esteve à frente das chamadas Ligas Camponesas, um dos movimentos sociais mais expressivos do Brasil em prol da qualidade de vida para o homem do campo. Em 1961, Francisco Julião estreitou laços com Fidel Castro, tornando-se amigo do líder cubano. Um ano mais tarde, foi eleito deputado federal, mas teve o mandato cassado pelo golpe militar. No início da ditadura, foi perseguido e preso. Em 1965, Julião deixou o Brasil com destino ao México. Com a anistia política de 1979, retornou ao país. Alguns anos mais tarde, em 1986, concorreu a uma vaga de deputado constituinte por Pernambuco pelo PDT, mas não teve sucesso. Naquele mesmo ano, viajou de volta para o México, onde morreu em julho de 1999, de infarto, na cidade de Guernavaca. Como legado, deixou para o Brasil a luta pela reforma agrária. Marcos Miguel, para o Assembleia Geral.
No próximo bloco, vamos conversar sobre doenças respiratórias na entrevista da semana. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Um cineclube acaba de ser aberto no sertão do Araripe, dessa vez no município de Exu. O espaço chega como um importante aliado para divulgar a produção cinematográfica pernambucana. Além da exibição de filmes, o Cineclube Araripe conta com palestras, workshops, debates e seminários. As atividades são realizadas na Biblioteca Pública Luiz Francisco da Silva e durante o mês de julho vão ser exibidos filmes dirigidos pelo cineasta Marcos Carvalho, que tem produção conjunta com as comunidades interioranas por meio do projeto Cinema no Interior e também com a Montserrat Filmes. As sessões começam sempre às 7h30 da noite.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
Para muita gente, a estação do inverno é sinônimo de doenças respiratórias. A gente vai conversar com o médico alergologista Décio Medeiros, do Hospital das Clínicas de Pernambuco, sobre as causas e as formas de se prevenir desses males. Olá, Décio, seja bem-vindo à Assembleia Geral.
Tudo bem.
Que fatores levam o inverno a ser mais propício às doenças respiratórias?
Acho que o grande fator é que durante essa época de inverno as pessoas ficam mais, vamos dizer assim, enclausuradas. Devido ao período chuvoso, muitas pessoas não saem dos seus ambientes. Elas não trafegam como deveriam trafegar, como trafega numa época de verão. Então, por esse, entre aspas, enclausuramento, os vírus ficam mais, vamos assim dizer, sendo transmitidos mais facilmente.
Que cuidados devem ser tomados nessa época do ano? E aí eu falo especialmente pelo pessoal que tem alergia, que tem esses problemas respiratórios mais comuns.
Dividamos. Cuidado geral, básico, lavar as mãos. Você tem que estar lavando as mãos, porque o grande meio de contágio, grande transportador desses vírus, são as mãos. Então, a gente vive pegando em tudo quanto é coisa e frequentemente levando essa mão ao rosto. Então, nós estamos sendo contaminados e nos contaminando. O princípio básico, lavar as mãos. Já para as pessoas que são alérgicas, os vírus, eles induzem, né, muitas vezes, a resposta alérgica. Então, eu sou agredido pelo vírus, a minha virose, entre aspas, vai até embora, mas eu fico com o quadro alérgico agudizado. Então, eu tenho que ter cuidado para evitar esses surtos de vírus, né, essas viroses, esses resfriados, principalmente, porque fazem uma grande confusão entre resfriado e gripe. A imensa maioria das vezes nós temos resfriados, não as gripes, né? As gripes são um pouco mais sérias. Tanto um quanto o outro, eles despertam, vamos assim dizer, o quadro alérgico. Eles agudizam o quadro alérgico daquelas pessoas que têm asma ou que têm rinite.
É, nessa época a gente fala muito da questão da vacinação contra a gripe. E muita gente tem receio de tomar essa vacina. Muita gente confunde a gripe, que é uma doença um pouco mais complexa, com o resfriado, que é uma doença um pouco mais comum, mais simples. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância da vacinação contra a gripe e sobre essa diferença entre o resfriado e a gripe e outras doenças respiratórias que têm sintomas parecidos.
Isso, veja bem, a vacinação ela é fundamental. A gente ouve muitos relatos de muitas pessoas que fizeram a vacinação e logo depois adoeceram. Não, elas iriam adoecer por conta de outra coisa e não por conta da vacinação. A vacinação ela não vem para abrir um quadro. Mesmo porque são vírus atenuados. Então, eles não abrem um quadro de respiratório, não abrem um quadro de resfriado ou de gripe, dependendo de qual seja a vacinação. Então, a vacinação para a gripe, essa que todo ano acontece, é fundamental, principalmente para as pessoas de risco, né? As grávidas, as crianças menores de 2 anos, os idosos, os acometidos por doenças crônicas. Esses são mais, vamos assim, lábeis. As doenças, né? Apareceu o quadro de uma virose, e a partir daí você ter a sua doença de base desencadeada. Então, o ideal é que você faça a vacinação rotineiramente. Não tem por que não fazer. Com relação à gripe, né, aí eu acho que você puxou um pouco para H1N1, existe uma grande diferença, né, entre a gripe e o resfriado. O resfriado é o quadro mais brando, aquele quadro que não te leva para a cama, vamos assim dizer. E o tipo de vírus é diferente. E já o H1N1 e aquelas gripes pelo influenza, esses quadros são mais sérios e te levam para a cama e agudizam as doenças de base, então tem que ter muito mais cuidado com isso. Mas ambos são transmitidos basicamente pelas mãos, pelas nossas mãos. Então aí volta aquela questão, lavagem de mão, lavagem de mão, lavagem de mão.
É muito comum as pessoas tratarem essas doenças respiratórias em casa com automedicação, com aquele remédio que tem uma musiquinha que passa na televisão e as pessoas se automedicam muito frequentemente. Isso é uma coisa que chama a atenção, que pode ser arriscada?
A automedicação, eu não gosto de usar o termo cultural, mas que está entranhado na nossa população, e aí pelos mais diversos fatores, né, que levaram a isso, isso acontece, né, é fato. Quando o quadro é um quadro mais brando, a febre não é alta, não há aquela prostração, não te leva para a cama, não tem cefaleia importante, perda de peso, febre alta e persistente, ou seja, é um quadro mais brando, não, é analgésico e paciência, mesmo porque vírus quem cura é o próprio corpo, é o sistema de defesa de cada um. Então, você pode ter um dia de doença, eu posso ter 3, outro pode ter 7, mas é aquela coisa branda. Quando a coisa se torna mais grave, quando o quadro se apresenta mais grave, febre alta e persistente, prostração, falta de apetite intensa, cefaleia frontal, assim, o tempo todo. Então você vê nitidamente um quadro mais grave, dispneia, tosse o tempo todo, né? Então você precisa procurar um posto de saúde, porque o sintomático pode ser até que ele seja prescrito unicamente. Mas você tem a certeza que foi prescrito por um médico e não que você está tirando da sua cabeça que deve fazer essa medicação. Notou um quadro mais grave, procura uma assistência.
Quais seriam, então, os sintomas, digamos assim, os sintomas-chave para procurar o médico? Já que a gente sabe também que muita gente procura o médico e sai, às vezes, até insatisfeito porque não há um quadro em que seja necessária uma intervenção mais efetiva.
Exato. Aquela coisa que está, como eu disse, entranhada na população é que você vai ao médico e precisa sair com a receita. Nem sempre isso é assim, né? Você não precisa, às vezes não precisa, mesmo porque você já está fazendo a medicação em casa, que é um sintomático. Então, se aquela doença, como eu disse, né, febre alta e persistente, cefaleia frontal, pesada, que deixa a sua cabeça pesada, você está perdendo peso, você não consegue estar cheio de dor, é um quadro nitidamente mais grosseiro, vamos assim dizer, mais grave do que o simples resfriado, onde você entope o nariz e uma febrezinha baixa. Então, quando você tem esse quadro, você precisa procurar assistência. Normalmente, a gente diz, olha, observa a temperatura por 48 horas. Isso é o padrão. Então, eu tenho 48 horas de febre, não estou vendo melhora, procuro uma assistência. Mas nada impede que você já com 12 horas, você já procure. Puxa vida, estou com febre alta e persistente, dor no corpo, cefaleia frontal, dispneia, estou cansado, tosse. Então, com 12 horas, você já está dentro de um médico, dentro de um consultório. Né? Mas, se não, se é aquela coisa mais leve, aguarda as 48 horas, porque a gente já tem uma definição de para onde está indo aquele tipo de infecção.
Doutor Décio, muito obrigado pela sua participação aqui no Assembleia Geral e até uma próxima oportunidade.
É um prazer ter estado com vocês. Até uma próxima, então.
Nós conversamos com o médico alergologista Décio Medeiros, do Hospital das Clínicas de Pernambuco. Agradeço a ele pela participação. O Assembleia Geral termina aqui. O programa teve produção de Clarissa Falbo e Thaisa Lima, edição de Júlia Guimarães e Ana Lúcia Lins, técnica de som de Alcidésio Ramos e Aristides Pandeles, estagiário de jornalismo é Danilo Cavalcante. Eu sou Aimone Neto, tenha uma boa semana e até a próxima edição.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.